seu podcast semanal de games.
Start, está começando mais um round do podcast Downloading. Vamos aos nossos participantes. André, cético level 60, nível de empolgação com Milo, 0 pontos. Eu vou ficar realmente impressionado quando eu for molestado sexualmente por um jogo.
Nossa.
Caraca.
Fernando, empresário diabólico da Microsoft Level 0. Habilidade especial, fornir os pirateiros de plutão e ainda consegui fazer com que eles comprem meu console de novo.
Olha aí.
E ainda lucro em cima. Cara.
Mission complete.
Mission complete, foda.
Mission complete.
Diego, caixista sumido, eu levo 1000 gamescore. E toda vez que eu encontro um sonista nesse fim de ano, eu canto. Então é Natal, e o que você fez?
Cara, para. Pensou nisso mesmo? Cara, que coisa mais idiota isso, velho.
Pera aí.
Não, cara, ele tá fazendo a piada com o
cara. Natal, seu lerdo. Player
4. Slash Rick, admirador secreto da Microsoft, level 30. E eu sinto saudade da época em que você não precisava de achievement para fazer coisas bizarras.
É verdade, games, tipo zerar Final Fantasy 1 com um aparelho só de White Mage. Player
5. Aqui é o Pablo. Ai, se eu não me engano.
Ah, e não é o Pablo, né? Você se enganou.
Não, é um pedacinho de pão grudou. Volta.
Player 5.
Pablo, caixista level 99. E 2009 foi o ano do Xbox.
Ah, porra.
É aí, cara, tu tá zoando a porra toda. Você falou que era o ano do Wii da última vez?
Essa é a frase dele pra todos. Falando.
Aí, o André é sonista, o Pablo é o caixista. Então agora eu sou de todo mundo, cara. Eu quero bacanal geral, velho.
Mas olha só, cara. De todos nós aqui, o Pablo é o único que realmente pode falar isso, porque ele aproveitou todos os consoles.
É verdade.
Muito penta.
E os consoles.
E os consoles.
Principalmente.
Mas enfim.
Cara, o Diego tá cada vez pior.
E estamos voltando para a nossa saga, em nossa terceira parte dos nossos podcasts retrospectivos 2009. E hoje nós vamos falar da grande surpresa dessa geração, né, cara? Ninguém esperaria que ele fosse tão bem. O Xbox 360, né?
Olha.
Que ferrou muitos jogadores, principalmente brasileiros, esse ano. Mas, ainda assim, amado por eles.
Não, é, amado por uma pequena parcela, né, cara? Na maioria tá indo de Sony agora, não sei porquê.
Vamos falar então o que teve de interessante pro 360. Será que ele continuou aí reinando no quesito de gamers hardcore? Vamos ver o que rolou em 2009 pra ele. E também um pouquinho do que vai vir por aí em 2010. E a gente começa essa retrospectiva logo após a leitura de e-mails e recados. E a gente já volta.
Foi tão rápido que você nem vai perceber.
Muito bem, Slash Rick, vamos para mais uma leitura de e-mails e headshots no Downloading.
Vamos. Longos dias e belas noites a todos os ouvintes, a propósito.
É, estamos aqui hoje então com o Fred, né, o Rick e o Thiago. Olá, Thiago, quanto tempo.
É, eu tô um pouco sumido, né.
É, o Fred deu uma sumida dos casts também, né. Então, antes de começar os nossos e-mails, nós temos alguns recados. Na verdade, um recado muito importante, né, daqui a duas semanas, né, na semana do dia 25 de janeiro, ocorrerá em São Paulo a Campus Party, e eu e o Rick fomos convidados como representantes do Downloading no Campus Party. E olha que coisa fantástica. Eu não sei como isso vai acontecer. Eu não sei se isso vai dar certo, se isso vai dar algum fruto positivo na vida de alguém, mas eu vou participar de um painel sobre blogs e podcasts, né?
Isso vai ser épico, velho.
Eu espero que essa mesma discussão não tenha abertura para o público. Eu não quero que ninguém me faça nenhuma pergunta constrangedora ou difícil de responder.
Se tiver abertura para o público, eu vou me fazer questão de constranger o André o máximo possível. Vou ficar gritando que ele é gostoso na plateia. Eu vou ficar fazendo
Então, Então, assim, não vai ser nada assim, nós não vamos ser nenhum stand, não vai ter um encontro no Outload, nada. Tipo, vamos estar eu e o Rick lá, eu vou ficar lá uns 3 dias, do Rick eu não sei.
Eu vou ficar em São Paulo a semana toda, mas eu provavelmente não vou pra Campus Party todos os dias, então.
Pois
é. Eu vou tentar, velho, relaxa. O certo é que na terça-feira, dia 26...
Sim, dia 26. Dia 26 vai ser o dia do painel. O pessoal que souber quem nós somos, quiser conversar com a gente vai estar lá e tal, e só isso, né? A gente não pode oferecer nada mais.
Doações de jogos também, só.
Cara,
aconselho todos os ouvintes, cara, aproveitem. Vocês não vão ver o André saindo de casa tão cedo, velho. Sério. É uma oportunidade, tá? Once in a lifetime, cara. Aproveita, fala tudo que tem que falar pra ele lá, cara. Não guarda, velho.
O evento não é Campus Party, cara. O evento é o André saindo de casa.
É verdade.
E recentemente vai estar lá na Campus Party.
Por acaso vai acontecer na Campus Party, né? Que ele vai estar de casa.
Então vamos lá pros nossos e-mails, né? O nosso primeiro e-mail aqui é do Igor Lobianco, de Uberaba, Minas Gerais. Ele diz o seguinte: eu, como PC Gamer de coração, venho nessa que é a minha primeira vez comentando por e-mail sobre o cast. Quanto à pirataria, só falo que grande parte dela não é só pela facilidade de ser pirateada, mas sim pela conveniência do consumidor. Não coloque a culpa só nos preços, galera. Sim, a conveniência tá, e no PC principalmente, tá muito ligado à comunidade, né? Essa facilidade da pirataria no PC, né? É muito cômodo pro cara baixar um jogo pirata. Já o mouse e o teclado é óbvio a diferença da comodidade e facilidade para certos jogos, mas não é algo que se sustenta sozinho. Outro fator que implica na queda de popularidade dos PCs é que os consoles atuais são tão ou mais potentes que os PCs atuais, ao contrário do que acontecia nas gerações anteriores. O que ainda salva os PCs é a facilidade de programação e construção de jogos, que dá uma grande oportunidade para o mercado independente, que tem feito coisas de extrema qualidade. MMOs dispensam comentários, são a fundação atual do mercado de PC, que por já ter grande experiência na área, aproveitam da popularização do computador e da grande comunidade. Aí ele fecha aqui: observação, quanto ao The Sims, o jogo funciona na lógica de que cada dia do jogo seria mais ou menos um ano na vida real, que ficou mais evidente quando na verdade foi adicionada uma linha de vida ao sim, bebê, criança, adolescente, adulto, velho. Por isso, ganho exagerado nos empregos, etc. Mas, tipo assim, funciona como um ano só nos aspectos que ele quer, né, velho? Então tá, então vamos lá, próximo e-mail, Thiago.
Vamos lá, eu vou ler e-mail aqui do Poison de Porto Alegre. Primeiramente, ele fala sobre o Plants vs Zombies. Pra quem tem um PC decente, pode ter sido só mais um bom jogo casual ou um ótimo Tower Defense. Mas para mim, sem ter muito o que rodar no PC de jogo, foi o jogo do ano. Criativo, com um humor que anda difícil de se ver nos games hoje em dia e com um valor de replay viciante que só não aumenta mais porque não tem multiplayer. Imaginem só as possibilidades. Jogo de personalidade absurda, ótima surpresa de um negócio que a princípio parecia só uma ideia nonsense, que vem ou dois. Eu não joguei o Plants vs Zombies.
Ah, é bem legal, assim, realmente. Se for o único jogo que você jogou, assim, né, tipo, pelo ano inteiro, realmente deve ter sido o jogo do ano. É um joguinho realmente de passar tempo, né? Um joguinho bem simples, mas é muito legal, muito viciante.
Eu acho que grande parte dessa personalidade que ele fala é devido também ao marketing que fizeram do jogo, sabe? O clipe lá da florzinha cantando.
Sim, aquela música muito legal.
Pô, é muito foda, cara. É legal.
E ele continua aqui dizendo: já no DS, eu confesso que não teve nenhum jogo de 2009 que me prendeu horrivelmente a ele. Até porque eu valorizo muito mais joguinhos simples do tipo Arkanoid ou Tetris, que dê pra jogar na fila do banco ou esperando o ônibus. Mas o jogo do ano, que me fez inclusive comprar a fitinha sem nem pensar, foi Mario & Luigi 3 Bowser's Inside Story. Já tinha pego o anterior, o Partners in Time, emprestado, e nesse eles aumentaram tudo que tinha de bom no anterior. As piadas, a história, a criatividade nos inimigos e chefes, e agora todas as funcionalidades do DS integradas nas batalhas do Bowser, nos puzzles e nos minigames. É um RPG que não valoriza grinding, dificuldade frustrante ou um sistema de batalha complexo, e por isso tudo ele é um ótimo e prazeroso jogo de se jogar. No mais, nada mais. Realmente, né, cara? Mario & Luigi de RPG da Nintendo, eu nunca joguei, mas dizem que são muito criativos, entendeu?
Comecei a jogar o Partners in Time, assim, ouvindo falar muito bem, e é muito legal mesmo, assim, é bem criativo, assim, o sistema de batalha, sabe? O fato de você usar um botão pra controlar cada personagem. É um RPG com uma jogabilidade que eu nunca vi antes e dá pra se divertir muito, é um RPG bem diferente mesmo.
Mas eu já discordo dele, eu acho que 2009 foi um... Apesar de não ter jogado muita coisa no DS, eu acho que foi um ótimo ano pro DS. Teve o próprio GTA, que vocês comentaram.
O Zelda.
O próprio Scribblenauts também, que, querendo ou não, foi um jogo diferente.
Sim.
E o DS também tem muita boa perspectiva pra 2010, né, cara?
Verdade,
tem muita
verdade.
Coisa bacana aí que tá por vir.
Daquelas que foi anunciada na E3, né? Tem bastante coisa que não lançou ainda. Então vai lá, Rick, próximo e-mail.
O próximo e-mail aqui é do Marcos Felipe Rodrigues, 21 anos, estudante de ciência da computação do Rio de Janeiro. Ele fala: olá, pessoal do Downloading. Normalmente não mando e-mails ou comento, embora sempre visite e vote no site. Mas após a última edição do podcast, me senti na obrigação de compartilhar dois excelentes vídeos que demonstram com maestria a essência do famoso jogo The Sims. Um dos vídeos é de uma série do Newgrounds, que é tipo de entrevista, e o apresentador lá, ele entrevista vários jogadores e personagens de jogo diferente e tal, e nesse ele entrevista o Sim, é bem engraçado, mas é todo em inglês. E outro é um vídeo do College Humor, que é mostrando como seria um filme de terror baseado no The Sims, sabe?
E isso vale a pena ver.
Isso é maneiro.
E que é muito foda também, cara. Os dois são muito legais. E ele continua aqui. Fora isso, gostaria de comentar dois jogos de DS lançados em 2009. Aí ele fala, Henry Hatsworth in Puzzle Adventure é uma grande surpresa. Mistura de forma exemplar puzzle, plataforma, combos divertidíssimos, um inglês de chapéu coco, Hora do Chá e Pave, robô gigante. Esse é o nosso inglês, né? Infelizmente é um jogo pouquíssimo conhecido, mas que com certeza merece uma posição de destaque entre os melhores jogos de DS. Aí o outro que fala é o Pokémon Heart Gold ou Soul Silver.
É os remakezinhos do Gold Silver,
Gold,
né?
Silver.
Do Game Boy. Uhum. Uhum.
Que foi lançado no Japão em 2009 e será lançado no Ocidente em... Creio que se 1998 foi o ano abicânico, março de 2010 será o mês abicânico, né? Porque todos os jogos do mundo, né, é, vão ser lançados em março.
Não só março,
2010,
né, cara?
Ou fevereiro também, cara.
E ele fala, não sei se não o mencionaram, pois não sabiam do remake ou porque não foi lançado no Ocidente ainda. Ou se apenas não se interessam mais por Pokémon, mas esse jogo promete muito. Cara, Pokémon é legal, cara. Sempre legal.
É legal.
Não muda muito, né, cara?
É, eu tava jogando Platino, cara, e aí tinha uma hora que, tipo, cansei de Pokémon, tchau. Aí
Eu e o Rick estamos fazendo um revival de Pokémon no Team Fortress, né, cara? É o meu maior
verdade, cara. Também. Verdade. Se você joga Team Fortress e se surpreendeu um dia quando abriu sua friend list e tinha uma porrada de Pokémon mexicano, somos nós, tá? Já vieram perguntar se era Arg do Download.
só esclarecendo, eu sou o El Bulbasaur, tá? Então você vê ele lá, sou eu.
Eu sou o El Miodos, né? E tem El Senhor Mime, tem vários lá, cara. Então, se você quiser participar, fala com o El Bulbasaur, que ele é o líder da gangue.
Exatamente. Entra em contato com a gente e a gente dá um jeito.
Exatamente. Fred vai colocar um chapéu mexicano e um bigode e tá pronto, sabe? Então vamos lá pro nosso quarto e-mail, Fred.
Quarto e-mail é do Roger Diego, de São Paulo. São Paulo. Oi, pessoal do Download. Eu queria saber por que vocês não vão a E3 esse ano. Porra, não vem falar que é pobreza. Pode até ser, mas não é o caso. Vocês podiam solicitar uma doação do site ameaçando de fechar e muitos leitores iriam enviar seus humildes dinheiros para fazerem muitos Downloaders felizes. 98% teria que vir da minha conta, já que eu tive a ideia.
Muito bom, cara.
Tipo, dá o dinheiro então, sério, sabe?
É?
Tipo
assim, dá... Eu acho que isso é uma indireta pra quero patrocinar vocês, hein?
É,
pode ser.
Eu acho.
Mas eu digo que se vocês tiverem algum contato que possa levar um Download a E3, velho, não existe, cara. Não,
vamos fazer a melhor cobertura, Rick, vamos falar sério. Ô, Rick, não sei se você percebeu isso, mas todos os seus pedidos de colaboração na Download nunca deram certo, velho.
Mentira, tá? Mentira,
cara,
velho.
Você já pediu pra você ganhar um monte de coisa, ninguém nunca te deu nada, velho. Então,
já que deram, sim. Eu tô
se
falando.
Você, pessoa que está ouvindo aí, se você é um cachorro, não serve. Se você vai na E3, sabe, ou se você conhece uma pessoa que vai na E3 e que gosta do Download, ou que tá interessada em, sabe, de alguma forma reportar isso pro Download, cara, entre em contato com a gente, tá ligado? Tipo, a gente já fez isso com a TGS, né, o Iazo participou lá da TGS, foi lá e tudo mais, depois veio que gravou com a gente, foi muito legal. Então, se você tá interessado ou se você pensa nessa ideia, sabe, entre em contato, que pode ser uma boa possibilidade aí, sabe? Sério mesmo.
Agora, vamos ver se com você o povo atende, né, Fred?
Eu tô pedindo...
Realmente, o problema é quem tá pedindo, né, cara?
Não, Caraca, velho, a gente vai chorar, velho. Não, o problema...
Tô chorando aqui, cara.
O problema não é quem tá pedindo, cara. O problema é que, tipo assim, o Rick pede um carro quase, sabe? Ele não pede uma carona, sabe? Ele quer um carro.
Enfim, pra fechar a nossa sessão de e-mails aqui, nós temos dois e-mails de voz. Olha que bonito, cara. Acho que os planetas se alinharam aí. Duas pessoas mandaram e-mails de voz com vozes, assim, audíveis, né? E dicções entendíveis, que é muito impressionante, né?
A gente tava começando a ficar preocupado, né? Caraca, galera que manda e-mail de voz pra gente deve conversar em Klingon, sabe?
Vamos tocar aí o e-mail primeiro do Bruno Ribeiro. Ribeiro. Olá, downloaders. Sou Bruno Ribeiro de São Paulo, capital. Venho parabenizar vocês pelo ótimo programa e comentário que vocês fazem toda semana sobre jogos. Achei super bacana o cast sobre PC, DS, PSP, particularmente sobre PC, já que é a plataforma que eu uso há 5 anos para jogos e também para trabalhar. Mas vocês não falaram sobre os emuladores de PC, que também é uma fonte de divertimento, né? Muito grande. Por exemplo, minha namorada e irmã dela haviam ganho um Wii, porém ele apresentou defeito e ficou alguns meses parados. Aí, procurando um pouco na internet, eu achei um emulador de Wii. No começo eu achei que era meio balela, não ia funcionar. Mas, depois de testar, hoje a gente reviveu a diversão dele, onde a gente coloca o jogo Mario Tennis que ela tem no PC, e aí, né, a gente configura tudo direitinho e pega os controles de Wii e brincamos de altas raquetadas durante todo o final de semana. Muito bacana. E André, se você é o chefe do fã-clube de Wanted, Weapons of the Fate, então eu posso ser membro? Wanted simplesmente é foda, sensacional. Ele continua a história do jogo 5 horas depois que acabou o filme. O roteiro é uma continuação oficial do filme, o roteiro do jogo é uma continuação oficial do filme, mas você também podia fazer parte do clube de Prototype, né, que é muito bom também, e não sei o que você não viu nesse jogo que é muito bom. Fica aí por enquanto, meu recado, todos vocês um grande abraço e continuaremos em 2010 com muitos jogos e muito download. Até mais.
Ok, Bruno, muito obrigado pelo seu e-mail. Então vamos lá pro e-mail do Clayton. Diz aí.
Olá, galera do download. Meu nome é Clayton, 21 anos, São Gonçalo, Rio de Janeiro. Estou aqui mandando essa mensagem de voz para comentar do podcast sobre PC, DS e PSP. Eu, como dos três, só não tenho PSP, então foi assim, um cast muito útil e muito interessante para mim. Para mim, sobre o DS, os melhores jogos de 2009 foram Mario Luigi Bowser Inside Story e o Zelda Spirit Tracks. São dois jogos muito bons que marcaram o DS. E o que eu mais aguardo em 2010 no DS é o próprio Miles Edgeworth, que eu sou fã da série Phoenix Wright, né? Então, como bom fanboy que sou, esse jogo é o jogo que eu espero desde o ano passado. E sobre PC, ser um PC gamer, se não for pelo Steam, não vale mais a pena ser PC gamer. Desde que eu comprei o Xbox e o Wii, eu não jogo mais no PC. Já faz isso uns 6 meses já. Então é isso, downloaders, continuem assim. Espero ansiosamente o cast de Xbox 360 e no mais nada mais.
Ok, muito obrigado, Clayton, pelo seu e-mail. E mandem, né, e-mails de voz, assim, quando vocês forem mandar, a gente dá sempre aquelas dicas de sempre. Não coloque o microfone dentro da boca. E não precisa editar o áudio, né? A gente mesmo edita aqui que dá um jeito bem legal.
Não precisa colocar o microfone dentro de nada, pra falar a verdade.
Não, é verdade.
Deixa ele em frente da sua boca.
Não coloca o microfone na boca, não conversa em Kingo, né? Tipo, quem é nosso público, né, cara?
Tá, então vamos lá pros nossos desenhos. Eu acho que nosso pedido deu um certo resultado, né? Nós primeiros temos o Daniel Tancler com um bilhete, né? Chamando os desenhistas pro download, né? Ele disse que o verão está longo e não está bonito. Uhum. Pros desenhistas voltarem fazer desenho pros download. E parece que voltaram, né? Nessa semana nós tivemos, olha só, o Fausto T. Munhoz, que fez mais um origami. Ele fez os 6 integrantes do download de origami, né? O melhor, com certeza, foi o Pablo, com sua fantasia.
Sem dúvida.
Cara, o pessoal trataram pelo Pablo, né?
Né?
Cara. Muito legal, cara. Muita criatividade pra fazer todos, né? Gostei do meu fundo Rei Leão lá, né? Repare no fundo de todos nós, né?
O meu fundo lá tá o CD do User Illusion, o primeiro.
Então, mais uma montagem, mais desenho com modificações, não sei o que ele fez aí, ele fez um...
Ele fez um desenho, praticamente.
Um desenho, né? O Yuri Painelli, ele fez uma montagem dos downloaders no Scribblenauts, uhum. Né? Todo mundo como um personagemzinho de Scribblenauts. Fred é um caipira, acho que eles estão zoando seu sotaque.
Caipira era o Matheus.
Pois é, cara.
E, finalmente, né, cara, mais uma vez somos agraciados por um desenho do Mikin, mais uma vez um desenho fodástico.
Cara, o Mikin, ele é o master, né, cara? Cara, o Michael, ele se supera a cada desenho, cara. Ele é muito sinistro, e por incrível que pareça, o cara é super modesto, velho. Conversar com ele no MSN, ele fica todo sem graça quando a gente fala.
Ele é, cara. Ele é todo tímidozinho.
Lemonzinho.
Ele é um nice guy.
Então, alguns comentários interessantes, né, Rick?
É isso aí. Um dos comentários foi do Bimaza, ou Bimaza, né, que ele fala: grande cast no loading. É bom ouvir que, ao contrário do que muitas pessoas falam, PC Gamer não está em decadência. Muito pelo contrário. Está passando por grandes transformações, onde a venda de jogos online está dominando foda. Seja pela comunista Steam, ou por diferentes veículos de download.
Uma coisa que eu achei legal nesses comentários, ultimamente, assim, né, deu pra perceber muito isso nesse retrospectiva, é que os ouvintes que comentam, pelo menos, eles têm uma opinião muito forte, assim, sobre as coisas, sabe? Isso é bom, você vê o nível de informação dos caras que estão ouvindo o download, né, seja porque eles conseguiram isso através do download, ou porque eles já tinham o costume, né, de acompanhar outros sites também, mas muita gente comentando o que pra mim foi o melhor jogo do ano, foram os melhores jogos, assim, sabe, argumentando e acrescentando outras coisas, sabe, eu acho isso muito legal, sabe, você vê que a galera tá entendendo mesmo, assim, de videogame, sabe, e outro comentário do Bart também, né, que vale a pena falar aqui, gostei muito do cast, sou o ouvinte mais novo, pois quando vim pra cá pela primeira vez, foi por indicação do Netcast, e eu ouvi o cast de Golden Axe, não gostei e abandonei o download, mas depois eu fui
coitado do cast Golden Axe, né, cara, pô, eu acho ele tão legal, velho.
Cara, eu gostei tanto de gravar ele, velho.
Isso não é nada, continua ouvindo. Mas depois de ouvir o Guanabara Potuí falar tanto de vocês, resolvi dar outra chance e estou escutando desde o primeiro cast de GTA.
Nossa senhora.
Como odiar o download, tá ligado? Se você pega um cast que você já não vai com a cara dele, né, ouve o que teve menos aceitação e depois pega o primeiro de GTA, né, cara? Muito bom.
A GTA foi o primeiro?
Teve um cast que não foi pro ar, né? O primeiro de todos que a gente gravou, cara.
Aí já veio. Tá, mas esse é o comentário dele, continua aqui. Estou adorando o cast, como gamer que sou, mas agora, com relação a esse cast, como assim, imagem, você não gosta de Prototype? Pode parecer um fanboy falando assim. O Kratos é muito mais forte, mas ninguém faz destruição em massa como o Alex Mercer de Prototype.
Ah, cara, isso não quer dizer nada. Eu posso criar um jogo aqui que o cara, sei lá, ele pisca e o mundo explode. Tipo assim, ele fez muito mais destruição que God of War e que Prototype. Isso significa que ele é melhor? Não.
Sim. Eu concordo com o André, cara. Eu não gostei também, não. Tipo assim, na real, é um jogo que eu esperava horrores, assim. Cara, depois que ele lançou, assim, minha empolgação abaixou muito quando eu vi o jogo mesmo, porque primeiro eu já tenho um problema com o sandbox, mas já não costumo gostar tanto. Segundo, aqueles problemas, cara, a galera fala, sabe? Tipo, tá absurdo, velho. Você chega voando, todo freak, cai no chão com roupa de policial e você não faz nada porque você é um policial, sabe?
Se for pra pensar em destruição em massa, cara, no Modern Warfare 1, porra, tem uma bomba nuclear, cara, que faz muito mais no destruição em massa do que pro Alex Mercer, velho. Então,
jogo do Dragon Ball aí, né?
Katamari.
Planeta e tal. Katamari, bem pensado.
É, a ideia foi minha, eu pensei sozinho.
Estamos de volta.
Olá!
Já que o André não fala, né? Alguém tem que cumprimentar.
É, cara. Tá ligado que esse vai ser o cast preferido do Cass, cara. Porque o Cass se revelou ser o maior cachista que eu conheci na minha vida, velho.
O Cass, ele já comprou uns 5 Xbox, assim, sabe?
Cara, não, e assim, por que a versão do Xbox é melhor que a do PlayStation 3? Aí eu disse, Cass, eu não vi diferença. Aí ele simplesmente parte de me responder, tá ligado? Aí dá um tempo e ele começa. Cara, por que o controle do Xbox é tão melhor que o do PlayStation 3? Cara, é o cara mais cachista que eu conheço.
Mas então, o 360 é interessante que, assim, foi o primeiro dessa geração, lançado em 2005, não foi?
Uhum.
Mas o que importa é que, assim, o Wii, ele tomou a rédea nas vendas, né? Vendeu absurdos e litros e continua vendendo. O 360 continuou firme e forte no segundo lugar e o PlayStation 3 ficou um lixo por muito tempo, né? O que acontece é que, assim, o 360 é o console mais estável de todos, né? Ele não teve nenhum momento que ele caiu assim, absurdamente, e nenhum momento que ele, porra, deu um disparo de vendas inacreditável, tipo o Wii, sacou?
Uhum.
Ele continuou estável, vendendo bem, lançando jogos em intervalos fixos, assim, desde que ele lançou. E eu acho que, assim, em comparação, né, com todos os outros 4 anos dele, antes de 2009, eu acho, sinceramente, que 2009 foi o ano mais fraco do 360. O que vocês acham?
Eu acho que talvez foi o ano que os outros consoles se destacaram um pouco mais, sabe? O PS3 começou mais forte.
Mas, assim, decaiu. Você não teve um grande exclusivo pro Xbox esse ano, né, cara?
Halo 3 ou DST?
É, só teve o Halo 3 ou DST.
Não é. O Forza 3, beleza, mas o Forza 3 é um jogo de nicho, sabe? Não é um jogo que apela pra grande massa dos jogadores que querem um grande jogo de ação blockbuster como um Modern Warfare da vida, sacou? E o Halo DST não foi um grande lançamento, sabe? Ele
surfou na franquia Halo só, mas dentro da franquia...
Sim, ele aproveitou que o Halo já era uma franquia de sucesso e lançou um spin-off ali pra capitalizar em cima.
Você tá falando do Halo Wars também.
Sim, não foi também um lançamento foda, não teve todo aquele hype, não teve todo aquele sucesso.
Eu gosto muito de Halo, pode ser por isso que eu tô puxando a sardinha, mas eu acho que o DST, ele inovou bastante comparado com o resto da série, cara. Justamente por ele sair daquela coisa do Master Chief e trazer pra um, uma, sei lá, um público.
Eu acho interessante o que ele fez. Eu não sei se a execução foi tão boa. É, eu não sei também, porque eu não sou tão grande fã de Halo. O que você achou, então, do ODST, Pablo? Fala pra gente.
Eu entendo que muita gente pensa, ah, é um caça-níquel, afinal ele usa até a própria engine do Halo 3. Que é um pouco. É discutível tu falar isso, porque até hoje todo mundo usa a porra da engine do Unreal 3 lá e me reclama. Mas, claro, é uma engine que já tá datada, não tem o que negar. O Halo ODST, ele podia ser muito mais polido, como a gente vê nos vídeos do Halo Reach, né? Mas, assim, o jogo, eu acho que, assim, ó, ele se vale, porque pelo jogo, pelo que ele é normal, quem tem alguma reclamação de tipo, porra, meu, fudeu, cara, os caras estão fazendo mais do mesmo, ele ainda vem com o segundo disco com todos os multiplayers do Halo 3, tudo que era download de conteúdo, eles te dão de brinde num DVD extra, entendeu? Um standalone, pode jogar, se tá botado o Halo 3. Eu acho que eles também pensaram, cara, não vamos vender esse produto sozinho, porque vai dar cara que a gente tá querendo só ficar ganhando lucro em cima da série, então vamos oferecer um plusinho aqui no mesmo preço pra não reclamar.
Mas assim, esse playzinho é meio que whatever, né? Porque acho que a maioria do pessoal que comprou o DLC já tem o 3, não?
Não, tem o 3, mas não tem todos os downloads de conteúdo, cara.
Pode crer.
E mais os mapas
de te deu de graça o DLC.
Isso, mas será que não seria mais barato você pegar o DLC do que comprar o DST?
Sim, mas aí você ganha de brinde, né, o DST.
Uma campanha inteira que é diferente da campanha normal do Halo 3, sabe? Sim. Tem um foco totalmente diferente com um personagem que é mais fraco.
Grande parte do pessoal que joga Halo, cara, às vezes não pega nem no single player, igual no Modern Warfare.
Sim,
eles pegam direto no multiplayer.
Ah, no meu caso, por exemplo, cara, vale a pena ter os dois.
Sim, eu acho que esse pessoal que faz isso é um bando de imbecil, filho da puta, tem que queimar no inferno, cara.
Eu também acho.
Mas...
eu acho que essa é a vantagem, porque tu sabe que na live tem um problema que muitos downloads de conteúdo não podem vir pro Brasil, né? Eles proíbem pelo teu IP. E
olha, assim,
se tu somar o valor, cara, tipo, só de download de conteúdo, mais ou coisa, por $60, vale a pena no final das contas, entendeu?
É.
E principalmente que, além disso, eles ainda botaram umas fases novas no multiplayer que não existia no Halo 3 normal, que não tem download de conteúdo, é só pra quem tem o DST.
Ah, legal.
Que, não é nem pra quem gosta da série, é pra quem quer um FPS e que gosta de multiplayer, cara. Acho que Modern Warfare é ótimo multiplayer, mas Halo é outra proposta, que é uma coisa mais turista, é uma coisa mais, acho que até mais ágil do que o Modern Warfare, assim, é uma coisa de muito morreu, renasceu, vai, morre, renasce, vai, fica nessa putaria até o fim da vida. Né?
É uma coisa que eu acho que o Xbox não ficou pra trás, principalmente nesse ano, na geração, foi em conteúdo online, cara. Tanto na live, em todos os jogos da live, quanto em DLC, ele deu um banho, sabe?
É, voltando na questão lá da crise, né? O momento de crise incentiva as pessoas a serem criativas e lançarem coisas diferentes, né? Os dois jogos que eu tenho muita vontade de jogar, que são exclusivos pro 360, não são de disco. Aliás, um deles tem a versão em disco e tem a versão DLC. Um deles é o Shadow Complex, que eu imagino que deve ser um dos jogos mais fortes da história da humanidade.
Sim, eu queria muito jogar.
E o GTA 4, o Ballad of Gay Tony, mais o Lost and Damned, se possível.
Foda,
né?
Demais. O The Ballad of Gay Tony, pra mim, cara, foi de download de conteúdo, ele foi o mais fodástico, assim, comparado com qualquer outro do GTA, que eu joguei também. Cara, o do Ballad of Gay Tony, assim, você tá pensando em qual dos dois comprar, esquece Lost and Damned, fica só com o...
E o Ballad of Gay Tony, ele tira um pouco daquela seriedade toda do GTA 4 e vai pra um lado meio San Andreas da vida, né? Com...
E ele também tem uma frescura, uma viagem muito louca, cara, porque primeiro, assim, ó, pela primeira vez você não tem um protagonista fudido, tá ligado? É um protagonista bem de vida.
E eu não sei se você reparou que esse cara, o Luiz, ele aparece no GTA 4, né? Na missão que você tá assaltando o banco, ele tá lá.
Ah, não.
Achei bem legal esse detalhezinho.
E isso que é engraçado, quando começa, tá atravessando a rua, aí tu não espera o sinal ficar vermelho, e aí o Nico Bellic freia o carro em cima de ti, meio que te xinga, assim, pra você atravessar na frente dele, sabe? Aí depois passa o cara das motos do Lost and Damned por trás de ti, eles botam várias vezes o personagem aparecendo, assim.
Acho que a gente podia aproveitar que, geralmente, quando a gente puxa esse assunto, o Diego não está presente, mas, Diego, o que você achou dos lançamentos de futebol pra Xbox 360, cara?
Cara, eu não cheguei a jogar o FIFA 2010, mas, cara, eu joguei o Pro Evolution Soccer e muito bom, cara. Não sei, tudo bem. É que é difícil eu falar sozinho de futebol aqui.
Tem final.
Quatro.
Tem final. Ele pegou a mulher no final.
Final, tu ganha lá a taça lá, tu é campeão.
É. Tá? E aí o campo é verde. Não importa.
Sim. Tá, você vai falar do quê?
E tu conseguiu o pata que level. Ah, não tem isso também, né?
Cara, olha
que time tu jogou? Que time tu jogou?
Ah, não importa.
Que time tu jogou?
Como assim, não importa?
Só vai jogar com os bons mesmo, não sei porque eles botam os punhos.
Claro que não, cara. Tem um campeonato. Cara, tu tá
Ah, não faz sentido o que tu tá falando, cara. O legal do Pro Evolution Soccer, cara, é que você tem as atualizações dos times. Tu tem transferência de jogador, você vai ter uma atualização que você vai ter as transferências dos jogadores também. Então os times eles vão modificando. Tipo, tá, o Campeonato Brasileiro agora. Tu tem times melhores, times piores que os outros, ora.
Uau, que foda, hein?
Na vida real, a gente tem lutadores piores que os outros. Quando isso acontece num jogo de luta, o jogo de luta é mal feito. Ninguém joga ele, tá bom?
Mas, cara, na vida real, como... que vocês criticaram no último cast, não tem nada a ver com o que vocês estão falando agora. Vocês estão vindo com coisas totalmente impensadas.
Ah, olha não, só, cara. Agora ele não consegue defender, vai.
Tá, ô, Fernando, só uma pergunta. Quantos jogadores você tem num jogo de futebol?
Depende, pra que lado?
Porra. Pra que lado? Quando a gente tiver um cast de futebol, a gente vai trazer uma pessoa que sabe responder essas coisas, tá? Que eu não tenho como conversar com quatro pessoas que odeiam jogos de futebol.
Ô, cara, não, mas não adianta, velho.
Aqui, cara, não tem como.
Cara, peraí, tu fica chutando uma bola, aí do nada um cara levanta uma bandeira. O que é a última volta? O que tá acontecendo aqui? Não tô entendendo, cara.
Ah, cara, olha só, futebol é pra onde?
Aqui, ah, tá bom, valeu, machado. Diego, qual foi o melhor jogo de Xbox 360 que você jogou esse ano?
Batman Arkham Asylum.
Boa, muito bem lembrado.
Cara, eu joguei muito.
É GOT.
Cara, é foda, cara. Que jogo
é melhor
foda,
jogo do ano.
Tipo, aquela coisa que eu tenho terminado de zerar ele no normal e ter pulado pro hard na hora, assim, sabe? Jogar de novo.
Sim, não, eu tava maluco pra poder jogar ele de novo e ainda tô.
Isso é uma parada rara, né, velho? Que dá até gosto de você falar. Você tá jogando um jogo, aí quando você percebe que o jogo tá acabando, você já fica pensando que você já quer acabar logo pra começar de novo, cara. Isso
exatamente.
Isso é um jogo bom, cara.
Cara, é muito bom o Batman. E assim, o que eu me sinto feliz é porque realmente eu joguei ele correndo e eu não li os logs, eu não ouvi as fitinhas, eu não procurei charada, eu não fiz nada dessas paradas. Então quando eu for jogar pra valer, cara, nossa, eu vou esbaldar, sabe?
Pinto no lixo, né?
Caralho, é muito bom. E pra mim, assim, uma grande decepção, eu tive muitas decepções esse ano, talvez a maior decepção do ano foi com o King of Fighters 12, né?
Porra, total, cara, total.
Que veio, na verdade, uma versão totalmente capada, né, do King of Fighters, com pouquíssimos personagens, pouquíssimos golpes, um visual muito aquém do que você tá acostumado aí dos jogos HD, né, por exemplo,
bugado, né, cara? Blue,
né? É, bugado, com péssima dublagem em inglês.
É KOF só, assim, na essência, sabe? Você olha pra ele, não é KOF, cara, não é a mesma coisa, tipo, você logo lembra de que a porrada especial, tu tem um especial personagem,
tu logo sabe? Lembra de que? Da Mai.
Ah, Mai, e não tem a Mai, como assim?
Cara, isso foi o erro do cara. Mentira, velho.
Porra, cara. Porra. Personagem de peso.
Duplo preço.
De dois pesos.
Cara, eu acho que a maior decepção que eu tive, porque eu acho que eu era o único, inclusive quando saiu na sessão de quinta, eu falei tri bem nesse jogo, é o The Saboteur, que é um jogo ambientado em Segunda Guerra, na força invadida. Cara, o jogo ele tem um apelo visual muito foda pelos trailers e eu fui apostando nisso, só que ele é um sandbox, porque hoje em dia tudo é sandbox. Cara, até futebol é sandbox. Tudo é sandbox. Ele é essa porra de sandbox, que eu acho que é bom, acho que tá o futuro do game, talvez seja ser tudo sandbox.
Sabe o que eu achei, assim, é que o Saboteur, ele tinha uma premissa muito legal, porque eu acho que é a mesma coisa que atrai as pessoas por um Assassin's Creed de cara, né, que é um retrato de um período histórico que você não está acostumado a ver em jogos, porque afinal de contas, jogos de Segunda Guerra, geralmente você tá lá na praia de Omaha, lá, e aquela cena do Soldado Ryan, e não numa cidade de Paris, e vendo a sociedade da época e tal, e é uma coisa bem interessante, né, cara, e com um estilo visual que tava prometendo muito, tava apostando muito no Saboteur.
E eu acho que, na verdade, acho que o grande problema do Saboteur, cara, parece que eles acabaram o jogo, eles estavam empacotando pra vender, e alguém falou, cara, tinha uma ideia, para tudo, lê pra cu, cara, lê pra cu. O lance é escalar prédio, é não acaba com o elevador, o negócio agora é ir por fora lá, feito uma lagartixa, velho. E aí aceitaram a ideia, e cara, o jogo é tão mal feito nisso, assim, ó, que é só ficar apertando A, né, ficar apertando A, feito um louco, e tu sobe qualquer coisa, ponto e vírgula, porque na verdade tem algumas superfícies que ele não escala, só que ninguém te diz quais são, sabe, e tu não sabe que a mesma, a parede que é igual aquela do teu lado, tu sobe, e aí claro, no meio do tiroteio, tu, caralho, vou subir, aí tu fica lá, sabe, dando aqueles pulinhos, dando cabeça no vidro ali, sabe, feito um idiota. E aí assim, tipo, eles pensaram tão nisso em última hora, e fica tão claro, que se é duas ou três missões no jogo inteiro, tu é realmente obrigado a escalar alguma coisa, sabe, o resto pode fazer tudo por baixo mesmo. E pra piorar, os carros são indestrutíveis, cara, tu pode vir a 180 km por hora, dar de frente numa parede que não amassa.
Caralho, que triste isso.
Muito mal feito.
Aí vale dizer também que esse foi o último jogo da Pandemic, né, uma vítima da crise.
Ela foi diluída. diluída pela EA, né?
Exatamente, a EA, ela fechou, né, e fusionou outros estúdios dela e cancelou alguns projetos por conta dessa crise. Eu não sei como a EA pode estar em crise, né, já que ela vende 6 milhões de Madden por segundo nos Estados Unidos.
E gasta 90% desse lucro com viral.
Viral de Dantes Inferno, tudo é viral de Dantes Inferno. Acho que o fim da pandemia é um viral de Dantes Inferno.
Eu posso fazer a última crítica, então, ao Sabotu? E isso eu queria, na verdade, que alguém dizendo a Pandemic venha me explicar. Porque só tem uma música que toca no rádio do carro, uma única música que toca no rádio do carro, que é a música Feeling Good, que saiu em 1965, se o jogo é de Segunda Guerra, caralho.
Você zerou o jogo?
Eu zerei.
Ah, você não viu? Você zerou o final secreto onde diz que é uma parada tudo uma viagem no tempo? Sabe?
Não, spoiler.
Não, ele tá mentindo, cara. Não é assim. Não, não é assim.
Sei que...
Ah, porra.
Que bom, né, cara? Rick, você quer falar do seu jogo favorito do ano?
Modern Warfare 2, com certeza. Excelente, do caralho. E pessoas têm que parar de comparar tanto com o primeiro, porque o jogo, ele supera o primeiro em aspectos técnicos e em todos os sentidos. Então, sabe, é melhor. Não adianta falar que não, porque você é burro, é melhor.
E agora que a gente começa a descascar o André.
Pois é, né, cara? Eu acho que assim, sabe, tipo, o Modern Warfare, ele deu muito certo, o primeiro, porque ele mostrava com muito realismo, né, velho, os esquadrões e o combate das tropas e essa parada toda. E o Modern Warfare 2, ele tá muito mais pra um filme de ação, sabe? Tá muito viajadão, assim, tipo, na ação, sabe? Cara, aquela cena do carrinho de neve lá, pulando o penhasco, é foda, caralho, muito foda. Uhum. Mas você nunca imaginaria essa cena no Modern Warfare 1, sabe? Não encaixa. Uhum. E depois, sabe, quando você vai invadir o castelo, você vai invadir aquela base no Ártico, né? O petroleiro também. Não tem o clima de exército, sabe? É muito mais uma força meio que secreta, sabe? Tipo, parece mais um esquadrão de um jogo Tom Clancy, de um Rainbow Six, sabe?
Aham. Uhum. Aí que tá, André. Tipo assim, eu estudei no colégio militar, eu sou um oficerado em paradas militares, tenho vários amigos que estão se formando em academias militares, querendo ser fuzileiros, não sei o quê. E essa parada, cara, me impressiona muito, porque realmente tem esquadrões que são esquadrões de elite, sabe? Que são cursos...
Não, eu não duvido que existam. Não tô dizendo que eles não existam. Eu tô dizendo que, tipo assim, o que eu tinha a impressão de Modern Warfare era guerra, sabe? E não guerra fria, espionagem, invasão.
Pô, mas sacou? Tem fases em guerras também, cara. Casa Branca sitiada, cara. Você andando nas ruas com aquele striker te ajudando em esquadrão mesmo, sabe? Tem aquela parte lá que você, um pouquinho mais à frente, que você tá tipo numa cadeia que tem vários restaurantes tudo destruído, sabe? Você fica esperando
o
reforço.
Sim, basicamente toda essa parte de Washington, que é basicamente uma parte só, é uma parte de guerra, né? Mas praticamente todo o resto você meio que tá ou sozinho ou com um grupo bem pequeno ali. Eu acho estranho.
O ponto positivo do jogo é o seguinte: ninguém, além da Infinity War, consegue deixar melhor como coadjuvante, porque tu nunca é o protagonista dos jogos dela. Ela te passa a sensação de que tu é apenas mais um no meio de tudo. E isso eu acho valoroso pra ele. Mas é o seguinte, agora vem pra parte técnica. Primeiro, os gráficos dele não é tudo isso. Desculpa, não é. Tu vai pegar o Bad Company, pega o demo do que vai ser o Bad Company 2, acho o gráfico extremamente mais porrado que ele.
Ah, e o cenário, né, cara? O cenário destrutível e...
Sim, não. E segunda coisa que me irrita muito, velho, eu sou um cara que acha assim, ó, a coisa em alta definição não é a TV. A alta definição pra mim é som. Eu tô na geração da alta definição sonora, cara. E não existe som pior do que do Modern Warfare. O 5.1 dele é podre, é fudido, o som sai todo misturado, é muito alto o barulho das balas, cara. Tu pode ver que se alguém tá falando contigo no rádio e tá dando os tiros da bala, tu não consegue te prestar atenção na história, cara. Não consegue ver porra nenhuma.
Não sei, porque eu joguei no headset mesmo, como eu jogo todos os jogos.
Tipo assim, ele é um jogo que tem um foco muito grande em história. Ele tenta fazer você se importar pelos personagens, inclusive tem cenas bem dramáticas de morte e plot twists e caralho. Só que, tipo assim, as partes de história dele, parece que acabou o orçamento, sacou? Cara, não temos dinheiro pra evoluir a história. Vamos deixar essa tela de loading, todo mundo falando o que tá acontecendo no mundo e tá ótimo. Deixou as fotos passando no fundo, acabou. Essa é a história.
Ah, mas é um briefing, André. É o estilo. No 1 era assim também, cara.
Sim, não tô dizendo que no 1 era bom, cara. Eu tô dizendo que isso é muito preguiçoso da parte dele, sacou?
Guarda.
Fizesse os soldados numa sala de briefing, conversando, o cara explicando lá, mostrando aquelas imagens que tá aparecendo. Mostrar uma telinha com os caras falando e dando
e medo de Google Earth colado lá, né?
Cara, pra um jogo com orçamento do Modern Warfare, sabe?
Realmente, talvez seja pra economizar, com certeza, né? Mas já que vai dar loading, sabe? Acho que eles quiseram aproveitar.
Sim. É, podia ser uma cena em CG que, já que ela não precisa ser carregada, e dar load enquanto ela passa.
Tem,
né?
Porque tem formas e formas de tu expandir um load, né, cara?
Uhum.
Entre uma coisa e outra.
Seja um elevador, né?
É verdade. Mas eu gostei, sabe? Eu tô falando os pontos negativos porque eu não acho que ele merece fizesse tanto alarde assim. E o modo online dele eu não joguei quase nada. Eu acho que o Rick e o Pablo podem falar aí o que vocês acharam do modo online.
Cara, o modo online dele, o Special Ops é do caralho. É o que mais vale a pena.
Só é difícil achar gente pra jogar comigo, né, seu Toru? Maldito.
Eu achei Special Ops do caralho. O outro continua sendo a mesma coisa, né, cara? Tu lá no teu level 5, o cara no level 75, te fuzilando, não sabe. Cara, eu vou fazer uma compilação pra mostrar que isso é mentira, velho. O cara vem, eu tô dando tiro no peito do cara, o cara vem dar um tiro, sei lá, no meu minguinho e eu caio duro no chão. Não tem como isso, velho. E o jogo ainda dá replay.
E sabe o que eu acho foda, assim, desse sistema do Modern Warfare 2? É o sistema de streak, né? Kill streak, que você vai ganhando bônus, né? À medida que você vai matando tantas pessoas, você ganha, sei lá, um Predator, aí no final você ganha um Nuke. Vai aumentando o bônus que você vai ganhando alguma coisa pra você usar mais. Então é tipo assim, se você é bom no jogo, você vai ficando cada vez mais absurdo. Mas, e se você é ruim, acabou pra você, cara. Você nunca vai conseguir se dar bem.
Não, mas olha só, aí eu te pergunto, André, o que você faria? O cara morrer 50 vezes e ele ganhar uma Nuke?
Eu simplesmente tiraria isso, porque isso desbalanceia o jogo completamente, sacou?
Desbalanceia se você tiver um jogador super experiente jogando contra um cara noob do caralho, sabe? Aí é desbalanceado. Mas se você tiver dois caras experientes se jogando contra, cara, é um disputando pelo prêmio do outro. É
Rick, mas um cara que começou a jogar no Modern Warfare 2, sendo que 80% das pessoas vieram do Modern Warfare 1, tipo, você acha que esse cara, ele vai ter força de vontade no coração dele pra conseguir ficar bom o suficiente pra ele conseguir um killstreak, sendo que ele morre a cada 15 segundos porque um filho da puta conseguiu um Predator, porque ele fez um killstreak de não sei quanto.
Eu acho que se tem um cara bom num time e um cara bom no outro, não importa, o cara bom no time tá com um cara do outro, mas quem vai se fuder é o cara que não sabe jogar igual, cara, porque ele vai contar como
que não pro cara. Mas isso é em qualquer jogo de tiro, cara.
Não, ô Rick, uma coisa é você ser bom e continuar de igual pra igual com o seu inimigo. Outra coisa é você, por ser bom, você começa a ficar melhor ainda. Como assim, sabe? Você já é muito melhor do que o seu inimigo. Aí, por causa disso, você vai tendo mais vantagem. Como
cara,
assim?
Cara, mas olha, eu e o André, que sempre estamos jogando o Battlefield 1943, por exemplo. Cara, tu só vai aumentando teu ranking e aumentando a patente, mas tu não ganha nenhum extra por isso, cara.
Você, pois é.
Tanto que tem muito cara que lá que tá de primeira...
Você não abre arma nova com patente mais
não,
alto?
Não abre. Não abre.
Quando bate o Battlefield 2, é isso, cara.
Não abre. Eles tiraram. Não importa se o cara é 50 e tu for level 5, tu consegue matar o cara de igual pra igual, porque a arma
porque
é a mesma.
A patente não entendeu? Vale nada, então, né?
Não vale nada.
Não vale, é só
vale
uma parada cosmética mesmo. É que nem no próprio Uncharted, né? À medida que você vai jogando, você vai abrindo coisas que são, no multiplayer, são cosméticas. Porque se você pudesse abrir armas melhores, sabe? Ia desbalancear o jogo. Um cara que jogou o suficiente e é bom o suficiente pra ter aberto aquela arma, por que que ele vai ganhar uma coisa que deixa ele melhor ainda?
Que é uma recompensa, cara.
Mas, tipo, é injusto, sabe? É uma vantagem a mais que ele tem. Não é legal isso.
Cara, até pode ser. Mas, cara, sinceramente, eu já estou jogando há um tempo, desde o level 1, sabe? Eu conseguia ficar nos topos do jogo, sabendo que os caras de level mais alto, porque por mais que tenha diferença de uma pra outra, as armas em si não fazem diferença. Muito mais faz diferença na partida é os attachments que você usa na arma, os perks, etc. E isso que você vai liberando realmente com isso, vai pegando level. Mas que, logo de começo, já tem classes pré-fabricadas que tem disponíveis nelas perks de level mais alto, armas com attachments mais altos. Por exemplo, eu não tenho a última arma do jogo, vamos supor, uma AK-47, mas eu level 1 tenho uma classe pré-fabricada, que já vem com um jogo que eu não posso modificar, que já tem AK-47. E outra, que o streak, querendo ou não, ele é uma coisa que ajuda muito momentaneamente, sabe? Ele não desbalanceia tanto quanto você pensa, comparado, por exemplo, com o primeiro jogo. Tem muitas pessoas, você tá morrendo e nascendo toda hora.
É, e também tem o death streak, né? Tem, quando você morre.
Exatamente.
Um milhão de vezes,
né? E outra coisa que eu não entendo, cara. Prezam porque é um puta do jogo. Não, porque é o jogo da realidade, da arma, cara, que é uma coisa do mano. E, cara, aí tu tem um perk que tu pode correr infinitamente, cara. Como assim? Cadê a realidade dessa merda, velho? É um cara correndo feito uma cigarra lá, caralho.
Todo jogo é assim, cara. Eu tô lá jogando, todo stealth, sabe? Eu uso um perk pra ficar com o silenciador, pra não aparecer no radar e tal. Aí, do nada, vem um cara correndo com duas shotguns, tá ligado? Um em cada mão. E, meu irmão, tá matando pra caralho. Sai correndo, pulou, blá, blá, tá ligado? E é foda, cara.
O perk é louco, caralho, cara.
É.
Thank you.
Ah, cara, o melhor jogo do mundo, disparado, sabe, o melhor jogo de todos os tempos, Prototype.
Da história da humanidade,
da,
assim.
Da história da humanidade.
Mais que
não, o Chrono Trigger não conta, sabe, ele tá acima do jogo.
Ele não é um jogo, sabe, ele é uma obra-prima de
presente dos deuses. Né?
Deus. Um bichinho lindo de Deus.
Mas, cara, Prototype eu gostei muito, sabe, o André detestou, assim, todas as forças.
Eu detestei, desde... cara, eu achei uma merda, foi uma das maiores decepções da minha vida, porque eu achei que ele seria, sei lá, um jogaço, trailers fodas, assim, porra, muito bom esse jogo, e é uma merda.
Cara,
é
exatamente isso, Diego, eu achei ele muito divertido, é um sandbox com...
superpoderes.
Sabe, superpoderes, esse que é o legal, você pode sair, você pode simplesmente ligar o foda, assim, sabe, se divertir ali, cara, é muito legal isso.
Cara, eu darei minha opinião sobre Prototype quando eu for falar no PlayStation 3, então.
Ah, porque ele vai comparar com o Infamous. Porque...
ah, toda vida, né, velho? Tá.
É, realmente, eu acho que vale a pena fazer essa comparação.
Tá, então assim, vamos continuar essa conversa pro Prototype no próximo cast.
Ok.
Ah, então deixa eu falar de um jogo que, na verdade, ainda tô meio me decidindo se ele foi minha decepção ou se foi meio que minha surpresa, que é o Wet, né?
Qual?
O Wet, ah, sim.
Ah, o Wet.
Ah, Wet. Ah,
pô, cara, eu acho que só eu e tu gostamos desse jogo no mundo, velho.
Exatamente,
cara.
Cheguei a jogar. Que tem tanta gente falando mal dele que eu tô pensando, será que o jogo é bom mesmo?
eu detestei o demo, cara. Achei muito ruim, assim. Eu achei legal a parte que ela cai sangue nela, né? Que ela fica meio berserca. Achei criativo. Achei as coisas legais, assim. Tem umas coisas bem criativas, mas... não. Achei muito idiota aquilo da arena, sabe? Você tem que fechar as paradinhas.
Ah, sei.
Ô, meu, mas tem uma das melhores trilhas do videogame do mundo, cara. A personagem dela é do caralho.
E a personagem também, ela é muito legal, muito foda. E bem, bem mal-humorada, assim.
Que ela é a personagem menos carismática do mundo, assim. Tipo...
The main character is Ruby, a tomboyish assassin who is about as likable and sympathetic as a deep sea anglerfish in an SS uniform. She's arrogant, rude, surly, psychotic, selfish, greedy, joyless, and really rather dim. And this may be a cheap shot, but she looks like a 15-year-old boy wearing a dirty mop head in the corset.
Ah, cara, mas é muito foda. Ela vai abrir a porta, ela fica xingando a porta, sabe? E, cara, uma coisa que eu achei meio chatinha nele é aquela coisa, você tudo no jogo é fazer acrobacias enquanto você mata, né? Isso é muito legal, muito foda mesmo. Só que aí é sempre aquela coisa de câmera lenta, então você tudo que você tem que pular e tirar em câmera lenta. Aí quando você cai no chão, você levanta e pula de novo e tira em câmera lenta. Senão você vai morrer.
A verdade, cara, eu acho que o único jogo, assim, que conseguiu fazer esse pulo em câmera lenta bem feito, assim, sabe? Que não fique excessivo é Max Payne mesmo.
Não, mas
sabe?
Fica excessivo. Fica excessivo pra caralho.
Cara, mas sei lá, tipo assim, fica, mas não é como no West, sabe?
Tu gira uma maçaneta que tu tem que fazer em câmera lenta. Tu vai ligar o interruptor, tu tem que fazer em câmera lenta.
Cara, e essa é outra coisa que eu odiei no West, foi a porra das Quick Time Events lá. No demo, pelo menos, tem uma parte na estrada lá. Eu achei uma merda aquela
porra. Porra, cara, a parte da estrada...
velho.
A parte da estrada, quando tá naquele modo vermelho, cara, foi, sabe, a vez que eu fiquei mais agarrado no jogo, na história da humanidade. Que um milhão de horas, sabe, ali. Foi que você decidiu de jogar o jogo naquela parte. Mas tinha isso, tranquilo.
Tá. Diego, você teve alguma grande surpresa esse ano com algum jogo aí, sei lá, talvez baseado num filme antigo sobre fantasma?
Cara, eu gostei muito do Ghostbusters, se é que você tá querendo dizer, sabe? Gostei muito, sim, mas assim, não vou dizer que não tem muito o que dizer dele, porque foi divertido e tal, assim, achei que deve ser interessante.
Pra uma adaptação de um filme dos anos 80, foi muito bom.
Mas
muito
assim, não é bem adaptação, cara, né? É como se fosse uma...
Sim, sim, é baseado nova. No universo, né?
É
sim.
Foi uma história nova. Foi baseado... Cara, mas é um jogo bem, bem interessante, assim, tipo, o lance que eles terem colocado as armas, né? O jeito de, tipo, tu pode causar destruição com as armas, sabe? Tipo, e o lance também, assim, de colocarem coisas diferentes, né? Aproveitaram esse lance de fantasmas, coisas sobrenatural, é que os fantasmas, eles podiam criar mundos completamente diferentes, né? Tipo assim, logo na primeira fase, tu entra num hotel, só que tu encontra um fantasma de um pescador, né? Não lembro, um pirata, um outro tipo. Cara, tudo ali dentro vira como se fosse uma caverna, sabe? E eles souberam botar universos diferentes ali dentro, sabe?
Sim, sim, variar o cenário isso. Dentro da proposta do jogo.
Exatamente,
né?
Isso que eu ia dizer. Mas assim, eu queria falar de outro jogo que me chamou muita atenção, assim, e eu já tava esperando ele já há muito tempo, foi lançado no início do ano, e acho que a gente nem tá dando devida atenção. Que foi o Resident Evil 5.
Ah, tá, porra, aí sim. Achei que você ia falar de Ninja Blade, velho, eu te bati.
Não. Cara, Resident Evil 5 foi foda, cara.
Foi foda e esqueceram dele, né, velho? Não sei por quê.
É porque foi no começo do ano, né, cara?
É, igual o Oscar, né, cara?
Tipo, memória de gamer é...
O que sai no final ganha coisa, o que sai no início não ganha nada.
É, pois é.
Foi legal, cara, mas não é digno de... que jogar.
Cara, pra mim foi, cara. Eu não fazia tempo que eu não jogava multiplayer, é tão divertido.
É Resident Evil 4, caralho.
Com multiplayer. É, com co-op. coisa maneira.
E continuando a história da série, cara. Muito uhum. foda.
Tá bom.
Cara, eu bato palma pro Resident Evil 5, cara. Com um jogaço, um gosto pra caralho. Cara.
E tá vindo aí o DLC, né? Um capítulo novo aí. Vamos ver se tá maneiro.
De resgatar, né? Aquele da, com a Jill,
não é? Isso, é. Não vai ter Sheva. Cara, não vai ter Sheva, cara. Olha isso.
Tá, mas vamos botar quem no lugar?
A Jill?
Aí a Jill vai ser tão idiota quanto a Sheva.
Espero que não, cara. Por favor, não façam isso.
Por favor, né, cara? Que é muito pior, né?
É, e esse ano também foi um ano, como a gente disse no cast de Guitar Games, um ano de 1 milhão de jogos musicais. Nós tivemos, além do Guitar Hero 5, do Beatles Rock Band, Guitar Hero Metallica, Guitar Hero Van Halen, Guitar Hero Carara 4.
E tivemos também o DJ Hero, né, lançado assim.
DJ Hero, é verdade. Que não foi tudo aquilo que esperava, mas parece que foi legal, né, cara? É.
Pô, ganhou o prêmio de melhor trilha, não foi?
Pois é.
É, mas é aquela coisa, né? A melhor trilha não é a trilha de game, é a melhor trilha dos jogos, que das músicas que estão sendo tocadas nele. Eu acho que nem é justo um prêmio desse, sabe?
Não, mas é porque, assim, tem também a melhor trilha original, né?
Ah, sim.
Mas é, eu acho que quem merecia essa era o Brutal Legend.
Né? Eu também achei, cara. Mas isso é aquela coisa, né, que a Brutal Legend atinge um nicho só, né, cara?
Pois é. Outro jogo que foi uma sequência de um jogo que eu odeio e que... por causa dos reviews eu fiquei maluco pra jogar, comprei a porcaria do jogo, odiei também no início, e porque eu comprei, eu me forcei a continuar jogando, e cada vez mais tô gostando mais e mais dele. Acho que quando eu chegar no final eu vou estar amando essa porra desse jogo, que é o Assassin's Creed 2.
Olha só. Boa. Imaginei que fosse ele.
Tomara, cara, que bom. Eu fico feliz. Assassin's Creed é um jogo que eu gostei, mas todo mundo odiou, sabe? E...
é, eu gostei também.
Cara, eu fiz as paradas repetitivas felizão, sabe? Sem nem perceber. Todo mundo me chamou de maluco, sabe? E agora fico feliz.
E assim, o lance do Assassin's Creed 2, assim, realmente, o que me afastou do Assassin's Creed 1 foi a repetitividade das coisas, sabe? Você chegava numa cidade, tinha X torres pra você subir, X pedestres pra você salvar, X pessoas pra você picotear, e aí você matava alguém no final, tá? E o Assassin's Creed 2 não. O Assassin's Creed 2, eles têm umas missões meio que GTA, sabe? Tem uma exclamação no mapa, você vai lá, aí esse cara te manda fazer alguma coisa, e aí a missão vai progredindo, até que no final você assassina alguém. E é muito mais dinâmico, não tem essa sensação de repetitividade, por mais que, sim, você vai estar fazendo sempre as mesmas coisas, né? Mas que jogo você não tá também, né? Sempre tem uma mecânica que vai se repetir. Mas o importante é que não dá essa sensação de repetitividade. Agora, o que eu não sei é que se é porque eu joguei Assassin's Creed depois que eu joguei Uncharted, eu não consigo me acostumar com a movimentação do jogo mais, sabe? Eu acho muito ruim a movimentação dele,
de fato. Eu acho que é porque você é gay, sabe?
Tipo, isso. Primeiro que os telhados da cidade... eles são todos inclinados. Então quando você tá correndo num telhado, você não sabe se você vai conseguir pular daquele telhado pro outro. Você não consegue calcular a distância. Você tem que chegar, virar a câmera. Então quando você tá fugindo de alguém ou fazendo alguma coisa que tem tempo, cara, você perde muito tempo fazendo isso. Ou então você se estabefa no chão e morre. E assim, não dá pra entender como que eles planejam o sistema de controle do jogo. Não sei, sabe, tem um carrinho de feno. O carrinho de feno fica em volta de torres altas, né? E sei lá, você tá subindo uma torre alta e você subiu num lugar que você viu que não tem saída mais, você tem que descer esse lugar e tentar subir por outro lugar. E aí pra descer, você tem que apertar círculo, que ele solta do lugar, né, e pendura no lugar mais baixo. Só que, se você soltar e próximo de você, num raio lá embaixo de, sei lá, 10 metros, tiver um carrinho de feno, ele dá lock no carrinho de feno e cai no carrinho de feno, automático, sem você poder segurar no porra da torre, filho da puta. E assim, não dá pra entender uma coisa, quando você chega em Veneza, você aprende uma técnica de escalar, que você tem que pular, e quando você estiver no alto, você aperta círculo, pra ele agarrar na paredinha que estiver em cima. Só que círculo é o mesmo botão que você usa pra soltar do lugar que você tá segurando, cara. Como assim, cara? Então, tipo assim, se você, por acaso, pulou e apertou o círculo no momento errado, e ele não segurou na plataforma, ao invés dele segurar na plataforma de baixo, como você provavelmente ainda está segurando o círculo, ele vai cair direto, cara. Olha que alegria de ver.
Bonito, cara.
Isso é muito agradável. Eu adoro o controle de Assassin's Creed, é muito bom. Mas o jogo, a história é muito boa, o ambiente, a cidade é muito foda, sabe? É muito legal você ver os pontos turísticos da cidade, assim, os monumentos e tal, procurar no Google, sabe, foto. É idêntico, cara, é muito fiel, sabe? É muito fiel mesmo. E tem o Leonardo da Vinci, né, cara? Ele é foda.
Cara, eu acho que, assim, o maneiro nesse tipo de jogo histórico é que ele acaba ajudando, sabe, passar algum tipo de ensino pras pessoas, sabe?
Ah, sim.
Isso é muito legal.
E ele é muito fiel, sabe? Não só nos lugares, mas, assim, você participa de acontecimentos históricos que realmente aconteceram na Itália, sabe?
Sim. Cara, não é um jogo educativo, sabe? Mas, pô, o cara tá jogando e ele, meu Deus, construção maneira, o que, que tá escrito aqui, sabe? Aparece o cara mencionando um fato histórico, o cara vai na Wikipedia, procura, e daqui a pouco ele tá mais
interessado, tá
algum
né?
conteúdo que ele não estava antes, exato, quando ele começou a jogar, sabe? E isso é uma oportunidade que foi bem aproveitada no Assassin's Creed.
É,
cara,
uma coisa que eu achei maneiro no Assassin's Creed 2 é que o elemento sci-fi dele, né, como sempre, você tá num lugar diferente do 1, né? Aquela mulherzinha dublada pela Verônica Mars lá, não sei como é o nome daquela atriz, ela te ajuda, né? Ela salva você, é, Kristen Bell. E aí, assim, as paradas mais legais do jogo são exatamente as paradas de sci-fi que são muito bizarras, sabe? São perturbadoras pra caralho, as paradas que acontecem assim. E, tipo, tem uns símbolos que você tem que encontrar pela cidade, você vê eles, aí ele te dá um puzzle bizarro, cara. E aí você encontra o código, ele abre e você consegue um trecho de um vídeo que é tipo, sei lá, sabe, um segundo de um vídeo muito grande. E aí guarda, aí você dá play nesse vídeo e você não entende porra nenhuma. É tipo uma pessoa pelada pulando na floresta, sacou? Não tem nada a ver com nada. E você tá pegando os vídeos todos fora de ordem. Então você não tá entendendo. E o lance é que você, quando completar todos os vídeos, você vai ver eles em sequência e entender finalmente o que que tá acontecendo. É muito instigante isso, sabe? É muito, atiça muito sua curiosidade. Querer saber o que que tá acontecendo nessa porra, sacou? Porque, sério, tem um cara pulando na floresta. Como assim, velho? O que tá acontecendo? Cara, é muito maneiro.
Olha, eu consigo pensar em várias coisas que estão acontecendo.
É verdade. Cara, eu achei o jogo muito legal, muito legal. Só que as minhas duas únicas reclamações são justamente, primeiro, os controles são os piores controles que podia ter pra série. Parece que eles não resolveram melhorar em comparação ao primeiro, que foi dito já, que tu mesmo falou. A segunda coisa é que realmente, tipo, olhei pra cura do caralho, mas andar em cima dos tetos da cidade é tão irregular, aqueles tetos, os telhados de Florença lá, que, cara, é mais fácil. Tu vai pular pra um bagulho que tá numa quina, eu não sei porque, ele não vai se segurar, vai cair, é um inferno, cara.
Tipo assim, você não controla quando você vai pular, quando você vai agarrar em alguma coisa, é tudo sensível ao contexto, né? Com o que tá perto, ele interage com o que tá perto. Então assim, às vezes você não quer pular uma parada, ou subir em alguma coisa, ou agarrar em alguma coisa, mas porque tá perto, ele vai fazer automaticamente, é um saco.
Tá, mas assim, ó, levar em consideração que o teto é irregular, eu acho que é até legal, porque se as coisas forem muito regulares e tal, a parada fica muito artificial, eu acho que fica até legal ter.
Sim, fica parecendo que foi feito demais pra aquilo.
É, isso é legal dessas coisas, as paradas que você sobe não parecem que foram feitas pra isso, né?
É legal falar também que esse ano foi anunciado o Metal Gear Rising, né? Pro Xbox 360.
É verdade. Né? Na E3 foi anunciado isso.
Né? Na E3. E aquele porcaria, aquele contador maluco lá do Kojima lá, que quando terminava, iniciava outro contador, né?
Cara, é ótimo. Adoro, cara.
Cara, aquilo foi um erro, sabe, né? Aquilo o cara botou, ó, meu, bota aí 25 horas e o cara botou lá 12 e depois ele botou outro. Aqui foi um erro. Tá bom. Deu tudo.
Vocês repararam como o Kojima estava desconfortável na apresentação para o pessoal da
Microsoft, ele não tava se sentindo em casa, né?
É, cara, ele foi meio muito especial, né, galera? Deu uma parada aí pra vocês e tchau.
Eu tenho uma reclamação da Microsoft, que são as cases ecológicas que eles inventaram agora. Isso não é uma reclamação de um jogo, é de um produto. Cara, agora todos os jogos, isso já vem, acho que foi o Brutal Legend que foi que estreou essa história, mas todos os jogos agora, isso eu tava falando ontem mesmo com o Thiago, que todos eles agora vêm com essa merda aqui, que eu vou passar pra vocês, só preciso só um pouquinho. Olha isso aí. Essa é a case ecológica, elas são 80% menos plástico pra não fuder o meio ambiente. Aí ela tem essa janela, tá vendo?
Ah, tá.
Só que tipo, ok, ótimo. Eu acho maravilhoso proteger o ambiente, as árvorezinhas, os animaizinhos e o caralho.
Os esquilinhos da floresta.
Por que não diminui o preço do jogo então, seus filhos da puta?
Concordo.
Sabe? Por que tem que vender essas porra toda furada, nojenta aí, horrível? E eu tô reclamando isso, não é porque ah, tá, mas como tu é preconceituoso. Cara, tu bota um jogo em cima do outro, fica essas marcas na capa do jogo, sabe? Porque o papel do treco absorve, entra pra dentro dessa porcaria e fica com o jogo tudo marcado, tudo fudido. Então, tu tem um jogo há 3 dias, parece que tu vai revender ele, parece que tem ele usado há anos, cara. O Jay. Todos os jogos agora vêm assim, todos os jogos.
Pô, não podemos deixar de comentar, né? Embora já tenha sido comentado ao exaustão, acho que a gente não tem nada mais a acrescentar nesse tema do Project Natal, que foi anunciado na E3, né? E será lançado em 2010. É, dizem as más línguas que por cerca de $50, mais barato que um jogo. Eu não sei esses processos.
Eu já li que a Microsoft negou isso aí em algum lugar, cara.
É, o que eu acho é que quando o Project Natal lançar, ela com certeza vai incluir ele num bundle de Xbox, de algum Xbox, né, cara?
Com certeza. Eu acho que é muito fácil você prever as movimentações estratégicas da Microsoft, sabe? É só você ver qual é o modo que ela vai ganhar mais dinheiro e fuder mais o consumidor. Aí você, tá ligado? Simplesmente imagina isso.
Mas eu acho que a gente também tem que comentar, né, nem seja possível, por ser um grande acontecimento, pelo banimento, né?
É verdade. Já teve umas 3 pessoas na CN querendo vender consoles banidos. Se alguém tem surpresa positiva, um jogo que não dava nada e foi muito bom?
Wolverine Origins. Não? Eu achei que ia ser uma merda foda, cara. E foi um jogo jogável, me parece.
Eu achei ele tão, sabe, whatever.
Parece ser um jogo bom, mas depois ele fica tão repetitivo que...
Que se foram as críticas, eu gostei muito do Prince of Persia, amor.
Ah, mas foi 2008.
Foi não? Ah, foi?
Sério?
Eu joguei esse ano.
Jogo mais aguardado de 2010 aí, Diego.
Uai, isso é foda, cara. Isso é muito foda. Tipo, tem muita coisa que eu tô querendo, cara. Tipo, Dead Space.
Final Fantasy.
Não, nada a ver. Cara, eu tô cagando pro Final Fantasy por enquanto. Coisas que foram anunciadas que eu tô maluco. Dead Space 2. Batman Casarão 2. Bioshock 2 tá pertinho de sair.
Aqui, não fala tudo também não, né, porra? Tá.
É, o pau no cu.
Eu também quero falar um.
Mas, assim, acho que eu tô mais querendo no momento, assim, é o Alan Wake.
Alan Wake, mano.
Caralho, ele pega e fala tudo os golpes
Corta, porra,
Fernando, jogo mais aguardado de 2010.
Mas o dela, ele quer ver.
O jogo que eu não terminei ainda o primeiro, tô querendo terminar pra poder ir com tudo com o segundo, cara. É Mass Effect 2, cara. Parece que vai estar
muito foda, cara. Esse é um que eu tô muito afim de jogar, cara. Mass Effect 1 é um dos melhores RPGs que eu joguei na minha vida. O melhor RPG da BioWare que eu joguei na minha vida. E o 2 tem tudo pra ser duas vezes tudo, né, cara? E... Rick, por favor.
Splinter Cell Conviction.
Caraca, Splinter Cell também.
Vai ser muito foda esse jogo, cara.
Pablo?
Cara, alguém falou... O filho da puta, quando ficou dizendo todos os jogos, ele falou do Halo Reach.
Não.
Tá aí, porque além de ser fã de Halo, eu acho que pela primeira vez nessa nova geração nós vamos ter uma melhoria gráfica significativa, né?
O Halo Reach já sabe se vai ser com o Master Chief?
Sim, vai, claro.
Vai ser o Master Chief e vai ser os dois, na verdade.
Master Chief e seus amiguinhos.
É, e o DST junto.
Vai contar o treinamento no Master Chief.
É, vai contar a história, na verdade, o início do Halo, né, cara?
E parece que cada um, né, com uma personalidade, com talvez até com habilidades diferentes, quem sabe, né?
É que o Halo Reach, ele vai trazer aquele início que até agora só saiu no livro, né, cara? Que é o começo de tudo mesmo, que é só o livro que explicava. Então eu acho que isso vai ser muito foda.
Pra mim, o jogo mais aguardado que não é um exclusivo de PS3 no momento.
De Xbox.
Que é multiplataforma ou... Eu até fico meio triste de dizer isso por não ser o Mass Effect nem o Splinter Cell. É o Super Street Fighter 4, cara.
Sério?
Tá, tudo bem. Street Fighter 4 vai ser dele pra caramba, mas o Super Street Fighter 4 vai ser Street Fighter 4 com mais alguns personagens e fases do barril pra tu quebrar.
E fases do barril! E do carro! Caralho!
Carro foda, realmente.
Tu tá esperando por causa de minigames.
Porra! Na verdade eu tô esperando porque eu quero um Street Fighter e não quero comprar o 4. Eu quero esperar.
Ah, tudo bem. Eu concordo contigo. Ainda bem que eu não comprei. Eu tenho o de PC, né? Mas, sim, cara, pra ter necessidade, eu vou comprar o Super. Não vou comprar o 4.
Uhum. Com certeza.
Pelo que eu tô vendo, além de ter mais personagens, vai dar continuidade na história que lançou, sabe? Vai ter
um
final
sim.
novo pra cada personagem.
Vai ter chefes novos,
vai ter,
cara.
E vai ter especiais novos pra todos os personagens.
Especiais novos é maneiro. Agora, história em jogo de luta, whatever.
Eu acho que do jeito que foi contado no Street Fighter 4, eu gostei, sabe?
Pô, cara, aquelas animações de tão fraquinhas, sabe? Tão mal feitas que desanimou até, sabe? Ela até pulava os finais quando...
Ah, eu curti. Não achei ruim, não.
Não sei, não.
E claro, né, cara? Não podemos deixar de lembrar o nosso querido Bayonetta, o jogo que eu quis odiar por muito tempo e provavelmente vai ser muito foda. Ah,
cara, eu posso mudar meu voto?
Eu queria muito odiar esse jogo, sabe? Eu queria muito estar certo sobre ele, mas provavelmente não, velho. Vai ser bom.
Eu não aguento mais esse puxa-saquismo de Bayonetta, velho. Vão se fuder vocês.
Cara, você jogou o demo e não achou muito foda?
Não.
Você tava me falando que você tinha achado.
Tá, para, velho.
Cara, você gosta de Devil May Cry?
Tudo que eu conto pra ti agora tem que ficar falando aqui. Vai tomar teu cu.
Vai ficar.
Olha lá.
Você gosta de Devil May Cry?
Cara, Devil May Cry não.
Ah, então?
Cara, então o que eu gostei de fazer é justamente que eu acho que ele difere um pouco de Devil May Cry, cara. Eu acho que Devil May Cry, ele é irritantemente repetitivo na ação dele. E o Bayonetta, pelo menos, tem aqueles combos loucos que pode dar, sabe? Aquelas magias de tocar o cara contra a caixa. Aquilo que eu achei que foi mais interessante comparado com Devil May Cry, que eu acho muito mais o mesmo.
Ah, e sem falar que, tipo, você pode, sabe, sei lá, andar na parede, no teto, e o cenário também vai mudando, né? O inimigo vai mudando o cenário, chefes, assim, que vão mudando o cenário.
Cara, sabe o que é interessante disso tudo? ouvindo o André falando que queria odiar o jogo, você vê como é que o simples fato do pessoal fazer uma personagem apelativa de necessariamente faz a pessoa ficar inclinada às vezes pra não gostar do jogo, mesmo que o jogo, que ele tem a jogabilidade foda, sabe, pelos vídeos que eu vi, eu acho que vai ser um dos melhores hack and slash de todos, porque eles têm uns combos absurdamente irados, ficar sendo tendo preconceito ruim, sabe?
É, o que eu acho pior ainda é que, tipo assim, eles têm um jogo com a jogabilidade fantástica e ficam fazendo publicidade, fazendo viralzinho de cara batendo punheta jogando. E
se fosse um homem musculoso, o André ia gostar de cara.
Porra, com certeza, eu adoro Dante. O gráfico tá muito legal, sabe? Ao contrário do Dante's Inferno, que parece ser um jogo muito bom também, mas graficamente ele não é nada demais, assim, eu achei nada muito impressionante. Quem mais jogou o demo do Dante's Inferno aí? Eu gostei, cara. Eu achei legal. Eu provavelmente vou querer comprar ele, provavelmente não vou ter dinheiro, mas não é eu crazy, não consigo...
Cara, é o Kratos com cabelo, velho. Não muda nada. A contagem combo é igual.
Eu não consigo deixar de ressaltar o quanto Dante's Inferno é igual ao God of War, cara.
Cara, é God of War.
Mas é idêntico ao God of War.
É God of War com cabelo e mais peitos.
Muitos peitos. Todo lugar tem peito.
Cara, peitos. Cara, tinha que ser Dante's peitos no nome, tá ligado, cara? Porque tem... Cara, tu olha uma coisa, uma teta voando, cara. Olha uma teta voando pro lado, é teta voando pro lado, é uma teta para
Aí você tá lutando, aparece um par de peitos assim, quase de morcego, soltando raios do biquíni.
Com certeza, não duvide. Bom, é isso aí. Os multiplataformas que a gente não comentou, a gente vai comentar quando a gente for falar do PlayStation 3, na nossa quarta e última parte da nossa série de retrospectivas, que vai pra semana que vem. Então, qualquer coisa que a gente tenha esquecido, complemente aí qualquer coisa que você tenha curtido e não curtido no ano de 2009, o que você mais espera pra 2010, deixe nos comentários, nos e-mails. Até semana que vem na última parte e game over.
No mais, nada mais.
Vamos fazer uma abertura de e-mails lá na Nerdcast. Você fala vamos, ok?
Tá bom, Fred. O mais desanimado possível.
O mais desanimado possível. Então, ó, vamos lá.
Peraí, testa o lag aí, André.
Fred.
Oi. Peraí, eu vou pausar o download do Steam.
Ué, a gente não começou a gravar ainda, tá legal?
Tecnicamente, a gravação já começou.
Ah, cala a boca! Vou lá, vou lá.
Não consegue.
É difícil, cara. Peraí, Muito bem, Frederico!
Cara, que. eu não sei quanto a você, mas eu não vou tentar imitar a abertura dele aqui nessa leitura de e-mail. Vamos continuar, tá isso, bom. Por favor.
Okay. Não, tenta de novo.
Tenta.